Olá, 10 horas e 30 minutos, aqui em Paris, 6h30 pelo horário de Brasília. Você ouve a Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Maria Paula Carvalho.
Chuva, temperatura de 13 graus na capital francesa. Vamos aos destaques desta segunda-feira, 25 de novembro. O candidato da esquerda, Yamandu Orsi, vence as eleições presidenciais no Uruguai. No Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, ONU denuncia que uma mulher é morta a cada 10 minutos em todo o mundo, segundo estudo publicado hoje. Começa em Busan, na Coreia do Sul, a última rodada das negociações sobre um tratado internacional contra a poluição por plásticos. Essas e outras notícias a seguir.
Vou ser o presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado.
No Uruguai, o candidato da oposição, Yamandu Orsi, venceu as eleições presidenciais no domingo, uma vitória que marca o retorno da esquerda ao poder. De acordo com os resultados oficiais, o candidato da coalizão de esquerda Frente Ampla obteve 49,8% dos votos contra 45,9% de seu oponente de centro-direita, Álvaro Delgado. Mais detalhes com o correspondente da RFI em Buenos Aires, Márcio Rezende.
O eleito Yamandu Orsi é o que poderia haver de mais próximo do presidente Lula. Professor de história, Yamandu Orsi foi também dançarino de música folclórica uruguaia e comerciante durante 22 anos. Foi eleito 2 vezes governador do departamento de Canelones até março deste ano, quando renunciou para disputar a presidência. Com isso, Yamandu Orsi se tornou o primeiro presidente do interior do país desde a recuperação da democracia em 1985. Até agora, todos os presidentes foram de Montevidéu.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou Orsi, dizendo que essa é uma vitória de toda a América Latina e do Caribe, e que Brasil e Uruguai seguirão trabalhando juntos no Mercosul. Entre os desafios do novo presidente uruguaio, que prometeu convocar um diálogo nacional, estão a criminalidade e o elevado custo de vida no país sul-americano. Orsi não vai poder contar com uma maioria parlamentar, já que nas eleições de outubro, a Frente Ampla conquistou 16 das 30 cadeiras no Senado e a coalizão governista, 49 dos 99 assentos na Câmara dos Deputados. Na Romênia, uma surpresa nas urnas. O candidato de extrema-direita e pró-Rússia, Calin Georgescu, de 62 anos, venceu o primeiro turno das eleições presidenciais. O primeiro-ministro pró-europeu Marcel Ciolacu, que era o favorito, de acordo com as pesquisas, está prestes a ser eliminado, conforme resultados publicados esta manhã pela Comissão Eleitoral. Após a contagem de mais de 99% das urnas, Ciolacu caiu para a terceira posição com 19,16% dos votos, atrás de Elena Lasconi, candidata de centro-direita e prefeita de uma pequena cidade. A diferença entre os dois passa de 700 votos e, se a tendência continuar, ela se classifica para o segundo turno, marcado para 8 de dezembro, contra Calin Georgescu, um forte crítico da OTAN, que obteve 22,94% dos votos. A campanha foi centrada no aumento do custo de vida. A Romênia é o país da União Europeia com o maior número de pessoas ameaçadas pela pobreza. Um avião de carga da empresa DHL, que voava da Alemanha para a Lituânia, fez uma aterrissagem forçada esta manhã perto do aeroporto de Vilnius, matando pelo menos um dos 4 tripulantes. Com o acidente, uma casa pegou fogo. Todos os residentes foram retirados em segurança. As aulas estão suspensas nesta segunda-feira em escolas e universidades de Beirute, capital do Líbano, e seus arredores. A suspensão vai vigorar até o fim de dezembro, em razão dos violentos ataques na guerra entre Israel e o Hezbollah. Novos ataques foram registrados nos subúrbios ao sul de Beirute esta manhã, após um apelo israelense para a evacuação da área considerada como um bastião da milícia pró-iraniana no Líbano. O final de semana já tinha sido de violência, com um domingo marcado pelo envio de centenas de mísseis do partido xiita libanês contra Israel e dezenas de ataques aéreos de Tel Aviv ao Líbano. No Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, um estudo aponta que pelo menos 85 mil mulheres e meninas foram mortas intencionalmente em todo o mundo em 2023, a maioria delas por familiares. O relatório publicado nesta segunda-feira pela ONU denuncia um nível alarmante de assassinatos que poderiam ser evitados. Mais detalhes com Thaisa Estivanin.
De acordo com a ONU, são 140 vítimas por dia ou uma mulher assassinada a cada 10 minutos. A casa continua sendo o lugar mais perigoso para as mulheres, 60% delas tendo sido vítimas do seu marido ou outros membros da família, aponta o relatório do Escritório de Viena das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes e a Organização de Nova York, ONU Mulheres. A violência ultrapassa fronteiras, atingindo todas as categorias sociais e faixas etárias, sendo o Caribe, a América Central e a África as regiões mais afetadas à frente da Ásia. No continente americano e na Europa, os feminicídios são cometidos principalmente pelos parceiros, enquanto no resto do mundo os responsáveis mais frequentes são os familiares.
Aqui na França, o governo prometeu ampliar o sistema que permite às mulheres vítimas de violência sexual apresentarem queixa em hospitais junto a um serviço de urgência ou ginecológico. Esse programa, que facilita as autoridades de saúde contactarem o Ministério Público ou a polícia para apresentar uma queixa, chegará a 377 hospitais franceses até o fim de 2025. Também aqui na França, depois de 11 semanas de audiências, o julgamento dos acusados de estupro da francesa Gisèle Pelicot, sedada pelo marido e abusada por desconhecidos, entra na reta final. A partir desta segunda-feira, o Ministério Público apresenta as suas acusações, a começar por Dominique Pelicot, que durante 10 anos drogou, violou e fez violar a própria esposa. O desafio desse julgamento sobre esse caso de estupros em série é mudar fundamentalmente as relações entre homens e mulheres, afirmou um dos representantes do Ministério Público na abertura da acusação no Tribunal Criminal de Vaucluse. Começou esta manhã em Busan, na Coreia do Sul, a quinta e última rodada de negociações sobre o primeiro tratado global contra a poluição por plásticos. A elaboração de um pacto internacional da ONU para eliminar a poluição por este tipo de material esbarra na resistência de grandes produtores de petróleo e dos maiores consumidores de plástico, como os Estados Unidos. As discussões acontecem um dia após o final da COP29 sobre o clima em Baku, que resultou em um acordo fraco sobre o financiamento para os países em desenvolvimento.